Agora são 10 horas e 36 minutos, 10 e 36, hoje é terça-feira, 2 de janeiro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Dois homens morrem em confronto com a Polícia Militar em Foz do Iguaçu. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem as informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. Esse confronto, seguido de duas mortes, aconteceu na manhã de ontem, primeiro dia de 2024, no bairro Três Lagoas, em Foz do Iguaçu, que fica a cerca de 138 quilômetros de Cascavel. De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe do pelotão de choque realizava rondas pela região quando foi surpreendida com disparos de arma de fogo. Os policiais deram ordem de parada aos ocupantes da moto, mas a solicitação não foi atendida. Houve perseguição e os dois homens foram baleados. Os socorristas do SIAT e o médico de plantão foram acionados, porém os dois homens já estavam em óbito. A Polícia Militar fez o isolamento da área para a perícia e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Toledo. Com os homens foram encontradas 3 armas de fogo, sendo 2 pistolas e um revólver calibre 38. E também um colete à prova de balas. A motocicleta foi apreendida e guinchada pela Polícia Militar. E teve também outra situação, Luciano, que aconteceu no dia 31 de dezembro, também em Foz do Iguaçu. Jovens suspeitos de dispararem contra 2 pessoas foram vistos em um condomínio na região do Jardim IP. As equipes policiais foram acionadas e quando chegaram no local, um dos jovens tentou correr, mas foi abordado e preso. Os outros 2 suspeitos que estavam em um apartamento efetuaram disparos contra os policiais que revidaram, iniciando o confronto. O adolescente de 14 e o jovem de 19 anos foram atingidos por disparos de arma de fogo, foram socorridos pelo SAMU, mas não resistiram e morreram no local. Com eles foram encontradas 3 armas de fogo. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, por esse balanço, por essas informações aí. Um jovem morreu em um acidente na BR-376 em Ponta Grossa. O carro bateu contra a mureta, ficou pendurado na estrutura de uma passarela. O carro ficou na vertical. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes sobre esse acidente. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. O grave acidente aconteceu ontem, por volta das 5 horas da manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, é um trecho urbano do município. A caminhonete S10, após bater contra a mureta, foi arremessada sobre o anteparo e ficou pendurada na estrutura de uma passarela que dá acesso ao bairro Santa Paula. O veículo seguia no sentido Ponta Grossa a Atibagi. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionados. O motorista, um jovem de 29 anos de idade, que morava aqui em Ponta Grossa, ele morreu no local. Ele estava sozinho e não usava o cinto de segurança, o que, conforme a Polícia Rodoviária Federal, poderia ter reduzido a gravidade das consequências do acidente. Conforme o Serviço Funerário Municipal, o jovem deixa um filho de 8 anos de idade e o corpo será sepultado hoje. O veículo, emplacado em Irati, foi encaminhado ao pátio da Polícia Rodoviária Federal aqui de Ponta Grossa. Luciane, na página da CBN Ponta Grossa tem um vídeo que mostra a caminhonete pendurada na estrutura desta passarela. Eu volto com você, Luciane.
Muito obrigado pelas suas informações. Luciana Brick, lá da CBN Ponta Grossa, acidente em que um jovem perdeu a vida, muito provavelmente porque não utilizava o cinto de segurança. O Corpo de Bombeiros segue com as buscas ao homem que desapareceu no Lago Igapó durante a virada do ano. O Marcos Garrido, da CBN Londrina, tem mais informações. Marcos, bom dia.
Olá, muito bom dia a você, Lucian, e a todos que estão acompanhando aqui o CBN Paraná. Exatamente, Lucian, é o segundo dia de buscas do Corpo de Bombeiros por esse homem que desapareceu na virada do ano ali no Lago Igapó, que é o principal cartão postal aqui de Londrina e que concentra as atrações das festas de fim de ano aqui na cidade. As primeiras informações confirmadas pelos bombeiros dão conta de que o homem usava uma tornozeleira eletrônica e teria entrado na água para nadar junto com alguns amigos. Lembrando que o uso do lago para banho não é permitido, inclusive há placas ali alertando sobre isso. Bom, agora há pouco, Lúcia, os bombeiros localizaram o corpo dessa segunda vítima de afogamento na virada do ano aqui em Londrina. Esse rapaz, segundo o aspirante Arthur, do Corpo de Bombeiros, com quem conversamos agora há pouco, foi encontrado por um drone que ajudava ali nas buscas e ele foi localizado perto de alguns enfeites flutuantes que fazem parte, da decoração ali do lago. Vamos conferir um trecho da entrevista do aspirante.
Ele boiou entre essas flores flutuantes, né, que tem próximas à árvore. Ele boiou ali na região e devido ali ao vento, à movimentação das águas, ele acabou se movimentando um pouco também em direção à árvore. O trabalho do bombeiro, ele já está finalizando, né? Quando chegar aqui à margem, a gente vai entregar o corpo à Polícia Civil, que já está no local, ao IML. Vão fazer o transporte, né, ao Instituto Médico Legal, para fazer a identificação, toda a necrópsia ali, para ser identificado tanto qual é o rapaz e a causa da morte do cidadão.
Bom, tá aí, então, esse foi o aspirante Arthur explicando agora os procedimentos aí, tanto da Polícia Civil e do próprio Corpo de Bombeiros, e lembrando que esse rapaz é a segunda vítima de afogamento durante a virada do ano aqui em Londrina. A primeira foi um jovem de 26 anos, que foi encontrado já sem vida ainda na madrugada de segunda, ontem. Um terceiro homem conseguiu ser resgatado pelos bombeiros que receberam o chamado ali por volta das 4 da madrugada e já iniciaram as buscas. Eu volto contigo, Luciano.
Muito obrigado, Marcos, pelas suas informações. Portanto, seguem as buscas por este homem que desapareceu no Lago Igapó, assim como seguem as buscas dos bombeiros por um rapaz que se afogou e também está desaparecido. Ele se afogou no balneário Ipacaraí, em Matinhos, litoral do estado, ontem à tarde. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações. Sheila, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes da CBN. O Corpo de Bombeiros retomou as buscas por volta das 7 horas da manhã desta terça-feira aqui no nosso litoral. O trabalho das equipes está concentrado no balneário Ipacaraí, em Matinhos, local onde o rapaz de 24 anos desapareceu na tarde de segunda-feira, no primeiro dia do ano. As buscas foram iniciadas aproximadamente às 2 horas da tarde e prosseguiram até o início da noite, quando foram suspensas. Segundo o Corpo de Bombeiros, um rapaz procurou o posto de guarda-vidas do balneário Ipacaraí para informar que ajudou um homem a sair da água, mas que havia outro rapaz que desapareceu no mar. O afogamento aconteceu em uma área que não é protegida constantemente por guarda-vidas. Logo após o aviso, guarda-vidas de postos que ficam próximos ao balneário e também outros guarda-vidas que estavam de folga foram ajudar nas buscas. Em seguida, um helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar e também uma moto aquática reforçaram a procura pelo rapaz. Por cerca de 2 horas, os bombeiros realizaram um mergulho livre, mas não encontraram a vítima. As buscas foram interrompidas assim que começou a escurecer. Conforme relato dos familiares, a vítima mora aqui em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, e a gente segue em contato com o Corpo de Bombeiros lá no litoral para saber se eles já encontraram, né? Assim que eles encontrarem esse rapaz, a gente já traz essas informações atualizadas para os nossos ouvintes. Luciano?
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações. E então, essa é a situação no litoral do estado. A gente segue no litoral do estado, por lá, ações em balneários, né? O Patrick Gouveia tem mais informações sobre essas ações. Patrick, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. É isso mesmo. As equipes da Secretaria de Turismo e também o Viagem Paraná abordam veranistas nas praias para mostrar os atrativos turísticos aqui no litoral paranaense. As informações e orientações também são dadas em bases montadas nas orlas das praias. A ação teve início no último final de semana e vai até o dia 4 de fevereiro. Os turistas também dispõem de uma unidade móvel com informações turísticas que fica estacionada no trapiche de embarque para a Ilha do Mel, em Pontal do Sul, até o final da temporada. Os turistas recebem dos profissionais mapas com os atrativos turísticos e as orientações também de como chegar no local. São mais de 30 pessoas atuando direto na ação, informando os turistas paranaenses de outros estados e também de fora do país. O objetivo é ofertar a melhor qualidade de informação aos turistas para que se sintam confortáveis e seguros em suas viagens e passeios. Durante a temporada de verão também, as equipes de turismo do estado vão realizar uma pesquisa de demanda para conhecer o perfil dos turistas que visitam o litoral paranaense. Para quem permanece aqui no litoral ou para quem pretende descer a serra, vai aproveitar mais um dia bonito hoje. O dia amanheceu ensolarado e deve permanecer assim durante todo o dia, com algumas pancadas de chuva no período da noite. A máxima prevista para hoje é 29 graus em Guaratuba, 30 em Paranaguá e 31 em Antonina. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Patrick Gouveia. O aeroporto de Maringá será modernizado com obra de mais de 100 milhões de reais, um convênio assinado entre o Ministério de Portos e Aeroportos e a Prefeitura de Maringá garante o repasse de 90 milhões de reais do governo federal. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano. Bom dia. Esse convênio foi assinado na semana passada, dias antes de terminar o ano. O aeroporto de Maringá, que recentemente ampliou a pista e tem hoje a segunda maior pista para pousos e decolagens do Paraná, garantiu por este convênio o repasse de 90 milhões de reais do governo federal para obras de modernização do terminal de passageiros do aeroporto. Com a contrapartida do município, a obra terá um valor total de 118 milhões de reais. A área do terminal de passageiros vai dobrar de tamanho. O projeto prevê a instalação de 3 pontes de embarque, 4 escadas rolantes, 6 novos elevadores e 3 esteiras de restituição de bagagens. A área de check-in e a praça de alimentação também serão ampliadas. O projeto foi desenvolvido pela Infraero. A obra não irá interromper as operações aéreas. Com a ampliação, Maringá terá o maior aeroporto regional do país. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Então está aí a ampliação do aeroporto de Maringá, obra de mais de 100 milhões de reais. O terminal será modernizado. Com essas informações, nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.